A gente não é obrigado a aceitar quem a gente é simplesmente porque nascemos assim.
Verdade de desafio no fundamental, eu era a prenda ruim, tá ligado? Eu vou puxar um modo diferente aqui.
Pode começar.
Tá bom. Num papo de dois estranhos, a gente já passou por alguns temas, diferentes temas desse início, e a gente parou por algo que foi muito comum para nós dois de interesse, mas que precisamente o Zero veio muito, muito, muito interessado nisso. Eu tenho certeza que ele vai decorrer muito bem o tema aparência. E isso é com certeza algo muito forte para nós dois, e nós, com certeza, como dois bons estranhos, temos dois pareceres bem diferentes, mas isso vai ser mais um papo de dois estranhos em um podcast. Eu sou o IDS, e aí, guys, como vocês estão? E eu tô aqui com o Zero.
Opre! E aí, Macio? Zero falando.
Salve, salve, Zero. Estamos aqui na continuidade de novo, depois de muitos imbróglios, mas estamos aqui até o momento que der. E eu passo a bola para você, porque você foi detentor desse tema, e eu quero saber qual é a sua continuidade, o seu início, para a gente falar sobre aparência.
Aparência, Igão, IDS, cara, seja. Nós somos dois estranhos, mas pouco a pouco a gente tá se conhecendo. Cara, seguinte, eu puxei esse tema aqui, eu queria saber sua opinião sobre algumas coisas, e é um papo que sempre me ocorreu bastante. Eu já fiz, não nenhuma gritante, mas eu já fiz várias mini modificações corporais, como piercing, uso alargador, tatuagens e afins. E eu já me perguntei várias vezes o porquê que eu fiz tudo isso. E no fim, tudo é uma questão de ego, uma questão de aparência, uma questão de autoestima, de se sentir bem. E quando a gente pensa em aparência, uma das primeiras coisas que vem é a física, né? Mas
Total.
também a gente pode contar a aparência, sei lá, quem você é no seu trabalho, que provavelmente não é 100% a sua pessoa mais íntegra possível, porque os
Não, sim.
boletos, já falamos sobre os boletos,
Sim.
os boletos demandam. Ou
Muito.
como você é quando você está em algum tipo de situação ou em um outro local. E a aparência para quem também, né? Para quem que é bonito isso? Eu me recordo nos meus tempos de ensino médio, lá pelos 13, 14, 15 anos, onde já. Quer dizer, hoje em dia acho que é mais cedo, né? Mas foi quando a gente começava a beijar e etc. Que aí a hype era as minas serem paniquete, não sei o quê, tudo relacionado a paniquete. E os caras um pouco mais fortinho, mas sem pelo nenhum no corpo. Você naquela fase bacana de adolescência, crescendo pelo até onde você acha que não deveria, e aí se você tem um pelo na barriga, um pelo no peito, ou muito pelo no braço, pra mulher principalmente, já era taxado como não é bonito, talvez nojento, não se cuida, e bibibi. Ou se a gente for puxar mesmo até muito tempo atrás, por que que mulher tem que se depilar? Na minha opinião, tinha que ser uma opção dela e fim, não a sociedade impor isso. Porque se você não tá nessa caixinha, infelizmente você vai receber muita represália social. E é pensando em tudo isso que eu queria trocar essa ideia aqui contigo. Por exemplo, o tanto que a autoestima implica nisso, quanto a sociedade impõe isso, vai parecer muito militante, né? Mas o peso que isso tem. E, enfim, vamos devagar sobre eles, sobre esses
Sim,
temas.
acho que muito, muito antes de militância, eu acho que isso na verdade é algo que acontece com tudo e todos. E eu tenho plena consciência disso, porque a autoestima foi uma parada que eu nunca, em momento nenhum da minha vida fui ensinada a ter. Eu nunca tive essa parada, tipo, mas de um modo muito forte. Eu nunca fui o garoto mais bonito do rolê, eu nunca fui o mais interessante para na época das namoradas da escola. Eu nunca fui nada disso. Eu nunca fui o primeiro a ser escolhido nem no futebol e nem na paquera. Nunca, nunca foi essa parada.
Caralho.
E eu nunca fui nem, tipo, obviamente também nunca fui nenhum tipo de exemplo, se a gente obviamente comparar aos exemplos que a gente sempre teve, tipo, o que era o grande exemplo, tipo, o cara que era bombadinho, cabelinho liso, olhinho claro. Nunca fui esse cara, nunca fui essa pessoa. Eu também não tive nenhum tipo de aula para ser essa personalidade no geral, não. Muito sinceramente, para mim sempre foi muito complicado, e eu acho que eu passei muito tempo da minha vida tentando agradar ainda muito aos outros, mas sem saber de nada. Até que eu, putz, passei por algumas situações e eu, dentro do tema aparências, muito especificamente, eu tenho um problema que me acompanha desde que eu nasci, basicamente, que é peso. Peso foi e é sempre uma parada que é pra todo mundo algo muito forte. Ponto. Pode crer. Isso sempre foi muito forte pra mim, porque eu sempre fui o gordinho. E eu tenho um acaso na minha vida que, assim, Igor é um nome que não tem apelido. Igor não tem apelido. Não adianta você buscar apelido pra esse nome que não tem.
Eu te chamaria de Igão, no máximo, e também não é uma derivação, assim.
É, não, e não vai pegar, sabe? Não é uma parada que pega. Então, todos os meus apelidos, em todo momento da minha vida, sempre se dava em relação ao meu peso.
Puta que
e eu
pariu,
sempre
velho.
Fui o gordinho, eu sempre fui o gordo, sempre fui, em todo momento, com família, primo, escola, amigos, qualquer lugar, tudo, sempre foi isso, cara. E óbvio que, tipo, meu, chega na adolescência, mais precisamente, isso é uma parada muito foda. Porque é onde a gente começa a se relacionar e a gente começa a ter interesse, obviamente, na parte social e em outras pessoas. E isso começa a se tornar um peso de fato. Tanto que eu me lembro que em um determinado ponto da minha adolescência, bem no final do meu colegial, se eu não me engano, Eu entrei numa missão pessoal que eu queria emagrecer e eu perdi. Eu me lembro, foi muito bom. Eu fiz, tipo, passei um ano, mais ou menos, em um.
Caralho.
Intensivão, vai, pra emagrecer. E eu perdi 20 quilos, cara. E foi muito foda. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui, sabe? Isso é bom pra caramba.
Porra!
Pra autoestima.
Da hora
foi,
pra caralho.
Foi muito bom, e foi, tipo, num momento onde eu era muito jovem, acho que, sei lá, até os meus 15 anos de idade, 15... Não, é, foi antes disso, foi no meu colegial, então foi antes disso, 14, 13, 14 anos. E isso é muito foda, foi muito foda. Só que aconteceu um pequeno porém também, que no final desse meu projeto, aconteceu algo irônico, que foi... Irônico não, isso é meio trágico. Eu tive um tímpano rompido, cara.
Puta que pariu, velho.
Foi o que eu sempre falo pra todo mundo, que foi a pior dor física que eu já senti na minha vida. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Porque é uma dor muito, muito sutil, fina e muito presente. É um tímpano, cara.
Como que aconteceu? Como que se deu esse rompimento?
Cara, era 2014. 2014 foi um ano muito... Ah, não. Acho que foi 2014. Acho que foi antes. Enfim.
Tranquilo.
Foi um ano muito quente, era um ano muito quente aqui no país. E a gente, basicamente, naquele ano teve uns 2 dias de frio. E o resto foi, tipo, muito calor. E enfim, ventilador era extremamente necessário. O que aconteceu? Numa noite, eu tava um pouco resfriado. E eu dormi com o ventilador, e o meu ventilador, ele quebrou. E ele ficou apontado diretamente pro meu rosto. Então eu dormi com o ventilador direto pro meu rosto. E eu já tava um pouco resfriado, enfim, eu tava um pouquinho ruim. Aconteceu que na madrugada eu acordei, eu não tava ouvindo nada no meu ouvido esquerdo. E aí eu fiz uma básica que é muito engraçada, que foi aquela, tipo, eu vou dormir que quando eu acordar Deus resolve, né?
E... Já fiz isso algumas vezes.
É... E aí ele resolveu, quando eu acordei de novo de manhã, meu ouvido tava sangrando, meu tímpano já tinha se rompido.
E
foi horrível, cara, foi horrível, foi uma das piores dores, piores não, foi a pior dor física que eu já senti em toda a minha vida. Foi foda, a recuperação foi muito chata, e foi no mesmo período em que eu emagreci, aconteceu isso, e aí eu já correlaciono com a aparência, por quê? Por decorrência desse pequeno fato, eu tive que passar por uma pequena dieta onde eu não podia comer nada quente no geral. Então eu tive aquela dieta de sopa, sabe?
Nossa!
Então, assim, eu emagreci mais do que eu queria e eu acabei perdendo mais corpo do que eu queria, né? Eu tava malhando na época, eu malhava, ia pro Ibirapuera todo dia. Então, eu acabei ficando muito mais magro do que eu gostaria. isso foi visivelmente, também foi muito claro. E acabou caindo um pouquinho para um lado que eu não esperava, né? Que eu não queria. Só que é muito engraçado por quê? Porque nesse mesmo ponto, as pessoas que chegavam para mim sempre falavam: Igor, você tá gordo demais, né? Você acha que você precisava emagrecer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu cheguei nesse ponto, as mesmas pessoas chegaram para mim e falaram: Nossa, Igor, você tá magro demais. Eu acho que eu te preferia quando você era gordinho, não sei o quê. Acho que você dá pra dar uma engordadinha aí, né? Não sei o quê, não sei o quê. E aí é isso, né? Foi nesse ponto que eu passei a entender que a aparência é algo realmente muito forte e que, na verdade, tem que ser pra gente. Porque se você tentar fazer pelos outros, nunca vai ser o suficiente. Nunca. Sempre vai estar faltando alguma coisa.
Nunca. Perfeito. Assim que você levantou esse ponto, eu já pensei aqui até numa leve crítica. Porque, por mais que, assim, vai, hoje, uma coisa que eu vejo em hype, tipo, é as pessoas falarem que tem que se aceitar e se amar. E isso está correto. Enfim, não tenho o que falar sobre isso. Só que é muito confortável alguém falar isso, mas no fim chegar no seu ouvido e falar que você está gordinho, ou que você está muito
Sim.
magro. Eu acho que, assim, uma das maneiras de a gente poder mudar essa porra inteira. Principalmente essa galera que fala sobre se aceitar e afins, é tentar ao mínimo não exprimir esse tipo de julgamento para qualquer outro tipo de pessoa. Porque não que você tenha passado um período acima do peso, gordo, como você mesmo disse, seja algo ruim. Se tornou ruim pelo que literalmente todo mundo, que você falou que era no círculo escolar,
Sim. Sim.
familiar, enfim, se tornou ruim por causa do que todo mundo falava.
Sim.
E é como eu repito, o clichê é falar, não, você tem que se amar, se aceitar. Mas não adianta nada esse discurso quando no primeiro, na primeira tratativa social que você tem, você recebe essa bomba, tá ligado?
Eu
E
nunca
nós somos seres
ouvi isso, cara.
sociais, não tem como, tá ligado?
Eu nunca ouvi isso. Em toda a minha
É,
vida, eu
pior
nunca
ainda.
ouvi isso. Então, tipo, eu passei a minha infância inteira, eu tava errado, né? Tipo, nunca tava certo. Então, eu nunca vi essa parada de, tipo, eu tinha que me amar com o corpo que eu tinha, do jeito que eu tava. Nunca, eu nunca ouvi isso, cara. Eu aprendi isso passando pelo que eu passei. Mas eu nunca, nunca ninguém chegava pra mim e falava: Ó, você tá bonito, você tá legal, você tem que ficar bem antes de tudo. Não. Eu sempre tinha que mudar. Eu sempre tive que mudar pros outros. Eu sempre tava errado, eu sempre tava gordo. É isso. Sempre foi esse o ponto.
É foda demais, velho. Caralho, isso. E não tem como, né? Mexeu com o ego, mexeu com a autoestima, todo o resto dá uma tremedeira, né?
Tá,
Todas as
tá.
áreas da vida, né? Quando você pensa. E o pior, mano, é que quando eu penso, sei lá, tipo, mundo business, ou quando você olha para qualquer empresa, CEOs e afins, muito dificilmente mesmo você vai ver alguém acima do peso perante MC. Muito infelizmente, aí entre outras críticas, né? Provavelmente essa pessoa é branca, homem, hétero e famoso padrão, né?
Nossa,
Mas
total.
é foda porque, tipo, o que você falou retrata com certeza, mano, retrata com certeza inúmeras pessoas. Mas inúmeras, inúmeras, inúmeras. E você foi a prova viva dos dois lados. Você foi lá e
Dos dois
emagreceu.
lados.
Não, você foi na luta ali, fez acontecer, não, emagreceu, pá, pá, pá. Boa, tô como teoricamente eu quero ser aceito. Porque no fim, na verdade, além de se amar, a gente precisa ser aceito. E essa é a
Sim.
pior merda. Nós
Nossa,
somos seres
sim,
sociais, não tem como fugir disso. Acho que
muito. Não dá.
essa é o pior desafio da aparência. Porque por mais que você se ache. Vai, por exemplo, vai, eu já tive fases que eu passava lápis no olho, eu passava bem leve maquiagem, tempos de emo,
Sério,
franjona.
cara?
Eu tive
Que
essa fase.
foda, mano. Que
Era
foda.
da hora, tem algumas fases, depois eu mostro. Aí, tipo, eu tive
Bola, bola.
essa
Quero ver.
tipo, franjona, lápis, caralho, enfim. Foi naquele momento, porque assim, eu não, infelizmente ou felizmente, socialmente, eu sou padrão. Eu sou homem branco e tenho barba. Já é, tipo, o mais aceito, se assim, podemos dizer, de tudo. Eu sou o cúmulo do privilégio, tá ligado?
Né, sim.
Nesse quesito, não.
Também não tô longe, não. Eu tô basicamente na mesma, no geral.
Sim. Provavelmente, se você
Só
vê alguém daquele
exemplifai.
tipo, vai ser assim: essa pessoa branco, ela, enfim.
Sim.
E no mais, voltando ao assunto, quando eu era desse jeito, irmão e por aí vai, só me fazia sentido porque eu tinha pessoas que também eram assim comigo.
Sim.
Se eu fosse 100% assim, sozinho, ia ser tão ruim quanto se eu não tivesse uma identidade. Porque cai naquela, infelizmente, o ego tá ali, o ego somos nós. Mas o ego é o que nós somos também perante as pessoas. Porque, agora eu digo infelizmente com um I maiúsculo. O fato de sermos seres sociais, a gente precisa de aceitação. E isso acho que nunca vai mudar nesse plano terreno, tá ligado? Se a gente
Nossa.
Não se sentir aceito, nem que por uma pessoa ou por um grupo, nada vai continuar goezon, tá ligado? Nada vai dar decorrência na vida. Por exemplo, quando você era barbeiro, você tava em qual momento da sua vida? Você atuava diariamente como barbeiro?
Eu tava. É um momento mais recente já. É um momento onde eu já estou muito mais adequado com o meu eu. Que eu tô muito mais confortável, assim. Não tô tão confortável para de aparecer no geral. Mas eu me sinto muito melhor com o meu corpo. Em relação a por exemplo, ao externo, ao acharem que eu estou tal coisa ou tal coisa, eu me sinto muito mais confortável. Eu acho que se. Eu sou meio largado dessa ideia hoje em dia, para ser bem sincero. Acho que se você achar ruim, o problema é seu.
Boa, esse é o pensamento. E até aproveitar. Quer finalizar? Desculpa, acho que eu te interrompi.
Não, não, por favor, pode dar linha.
Até falar, a Carol mandou aqui pra gente
Sim.
como vocês trabalham a autoestima hoje e como vocês já foram taxados. Se vocês já foram taxados de alguma coisa que não são por causa da aparência.
Sim.
Ides, começa respondendo, por favor, depois eu respondo.
Então eu já vou falando porque eu comecei a falar justamente da autoestima hoje. Então,
Perfeito.
hoje eu sou uma pessoa muito mais, eu tento ser mais confortável com isso e eu me sinto muito mais feliz comigo mesmo. Eu tô longe de ser alguém que vai me aceito completamente em relação ao meu corpo. Eu acho que tem muita coisa que foi muito bem enraizada aqui, que ainda são muitos limites e limitações,
Vindas
mas
do
isso.
senso comum ou vindas de si próprio?
As duas coisas, eu acho que as
Entendi.
duas coisas. Então foi assim, foram ideias que eu ouvi por tanto tempo e que acabaram se tornando concretas o suficiente para realmente não conseguirem ser tiradas assim de uma forma tão fácil, tão banal. Eu tenho que realmente trabalhar em cima desse ponto para que eu tire isso da cabeça. E ela perguntou se eu já fui taxado de alguma coisa que não era por causa da aparência. E isso daqui, ó, meu cabelo pintado é algo que usualmente é sempre problema. E ironicamente a gente comentou no episódio passado que é da vida injusta, a gente falou
A vida é
várias
injusta, da
vezes.
vida ser injusta, sim.
E as pessoas, elas, principalmente os mais velhos, eles costumavam julgar muito por causa disso. E era muito engraçado porque nas oportunidades que eu já tive de trabalho, muitas pessoas, às vezes, elas eram capazes de me julgar antes de me conhecer. E aí, se eu falava por 10 minutos com ela já tinha um estalo diferente de quem eu era. Porque eu aprendi a lidar com diferentes públicos e eu consigo lidar muito bem com diferentes públicos e eu adoro ter a possibilidade de realmente mostrar. Eu gosto do impacto que eu causo em alguém quando ela se dá conta de que o senso comum que estava na cabeça dela não é o que está aqui. Quando eu mostro ser diferente do que ela pensava que eu seria, quando eu mostro possivelmente ser mais do que ela imaginou que eu seria, sabe?
Tá ligado? Eu entendi bem tudo isso que você falou. Vou responder. A
Responde aí.
autoestima, como eu tava falando anteriormente, eu acredito que ela tem que ser um misto do que você gostaria, quer e é, com o que a sua. Assim, eu digo isso com pesar, porque eu acho que isso é uma porra. O ideal seria você se sentir bem, pronto, ponto final. Mas quando não há reciprocidade ou não há. Aceitação é tudo em vão, eu sinto. É que eu já passei por isso no, tentando criar uma identidade. Antes de ser esse emo que eu comentei, eu já mudei vestuário, pintei cabelo, não usava boné, E assim, a gente menor de. Tô falando sobre menor de idade, 13, 14, 15 anos. Acho que a fase mais crítica, socialmente falando, é a adolescência, né?
Sim.
Então eu tava ali, e detalhe, ela repercute a vida inteira. Mas eu tava ali tentando me achar e eu não me achava. E o pior, eu via que eu tava tentando tanto sempre me aproximar que eu. Não, tá ligado? Aí
Não
depois eu dei.
cola.
Eu vou falar, além dos meus milhões de privilégios, eu também tive o privilégio, que eu não digo nem sorte, eu tive o privilégio de encontrar pessoas que são meus amigos até hoje. Que além de eu sentir a aceitação nessa questão do estilo mais emo, perseverou, porque é uma amizade que até hoje vingou, e tanto em estilo, visualmente falando, era adequado num meio que estávamos onde todo mundo estava daquele jeito. Então você já se sente bem. Você sabe, ah, por exemplo, na época a homofobia era instalada, que qualquer coisa era viadinho, bichos, caralho, então assim. Puta. Sinto que hoje diminuiu um pouco, mas tá longe ainda de ser ótimo. Pouco assim, eu fui eufemista, na verdade. Enfim.
Não, mas a gente entende
É
o
foda.
processo. E realmente, se você olhar para trás, era uma parada completamente
Nossa!
diferente, né? Tipo,
PS.
hoje em dia as coisas já estão um pouquinho mais evoluídas, talvez.
Começou a caminhar ali. Falta muito pra voar, infelizmente. Mas começou. E aí, enfim, era nesse cenário. Franjona, passava lápis, às vezes pensar em pintar unha, não sei o que, não sei o que. E era tudo uma questão de estilo, mas já tinha esses inúmeros preconceitos e conceitos formados de pessoas idiotas. E essas pessoas idiotas afligem muito mais do que as que agregam, infelizmente. Então, era difícil. Era difícil. Ainda é, não tanto, mas era difícil lidar com a autoestima naquele tempo, eu lembro. Só deu certo quando eu percebi algo que eu gostava, pelo menos um pouco. E no caso eu gostava muito, que era poder deixar meu cabelo crescer, passar meus bagulho, camiseta preta sempre, enfim, por estilo, por opção, e ter pessoas que me acolhiam. Então acho que naquele tempo a autoestima se dava nessa fusão. Fusão de aceitação versus o meu próprio querer e meu próprio senso de estilo. Hoje eu
Total.
sou bem mais tranquilo, mas repito, eu tô no alto dos 1 milhão de privilégios. Independente do que eu faça, por exemplo, eu vou casar mês que vem. Já tô com essa pessoa, enfim, até mandei um beijo na live que ela
Eu
participou.
conheço ela, hein, cara. Eu sei quem é, hein?
Maravilhosa, mas não vou fazer propaganda. Ela acabou de dar risada, que ela chegou há pouco no serviço. Então, eu sinto que eu já tô amparado. E eu sinto que isso conta na autoestima, tá ligado?
Muito.
Assim, a autoestima, ela não tá. Caralho, mano, a gente tá falando um papo da hora. Eu tô gostando do que tá falando aqui.
Tá bom, tá
A
desenrolado.
autoestima, ela não tá 100% ligada à estética, mano. Ela tá ligado muito
Não,
mais, ou
não.
metade, pelo menos, à aceitação das pessoas sobre você. Sobre o seu
Sim.
senso físico também. Por exemplo, eu vi um TikTok ontem, ontem não, hoje, que era uma garota, que ela estava acima do peso, e ela falou, tipo, mentiras que todo homem conta. Não quer andar de mão dada, mas no fim todo mundo sabe que. E por aí vai. Coisas assim.
Eu vou te cortar aqui rapidinho, porque eu
Por favor.
acho que a pergunta aqui da Carol vai somar exatamente com esse momento, e aí você continua. Ela perguntou: vocês já deixaram de ficar com alguém porque a pessoa não tinha aparência padrão? Eu acho que talvez dê uma boa continuidade aí com esse papo que você acabou de iniciar.
Maravilha, adorei. A minha resposta é não. Inclusive, muitas pessoas falaram que eu fazia caridade na minha adolescência. Falavam que tipo, eu tinha um senso de escolha, de estilo diferente. Só que, como nessa parte, assim, eu sou um problema ambulante, um ser errante absurdo. Mas nessa parte, pelo menos, sempre fui muito bem resolvido. Então, eu conseguia não me importar de fato com essas coisas. Quando na minha adolescência vins falando que eu fazia caridade, meu, eu achava a pessoa bonita. Para mim já era mais que o suficiente. E eu tô falando de todos os mais fora do padrão possível. Daí, eu não quero dar exemplos para não objetificar, mas respondendo a
Bem
Carol
nesse
propriamente
sentido.
dita, não. No meu caso em específico, não. Mas vai exatamente sobre isso que eu tava falando, exatamente. Obrigado pela interrupção, maravilhosa. É
Eu achei
exatamente esse o
importante
ponto.
porque eu vi que ela colocou aqui, eu tava só esperando uma deixa certa e foi, para mim foi muito coerente o ponto. E eu vou responder aqui
Por
em
favor,
cima
responda, Igão.
que na real eu sempre fui à caridade em todo momento. Então, tipo
Caralho,
assim,
irmão.
eu cresci assim, no meu fundamental eu era. Isso daí eu tenho completa segurança de responder. Tanto que eu só fui dar meu primeiro beijo da vida com 15 anos de idade. E com 15 anos de idade eu tava no segundo colegial, pra você ter noção.
Isso ainda, né? Era mais jovem.
Eu era mais jovem, enfim, primeiro e segundo da série no mesmo ano, eu era mais jovem. Então, tipo assim, eu era realmente assim, nessa brincadeira, por exemplo, vai. Eu consigo dar exemplos muito, muito fáceis. Tipo, mano, verdade e desafio no fundamental.
Nossa.
Verdade e desafio no fundamental, eu era a prenda ruim, tá ligado? Eu era a prenda ruim.
Caralho.
É, era
Mas solta,
tipo,
solta,
ah.
solta, solta mesmo.
Não, mas eu, tipo, falo isso com tranquilidade porque eu sei o que aconteceu, o que era o que acontecia, cara. Não, tipo, já não é um peso que me dói mais. Na
Ah, que
verdade,
bom, mano. Que bom mesmo.
hoje já é uma parada que eu, putz, eu consigo entender aquela situação muito melhor. E é foda. E eu digo assim, eu tô bem hoje, mano. Eu tô bem hoje, mas, tipo, meu, foi foda, né? A gente teve que passar por muita coisa. A gente já comentou muita coisa, assim, acho que em off a gente acabou não gravando muitas conversas que a gente já teve, mas, por exemplo, quando eu contei para você que no meu primeiro dia de aula na faculdade, eu cheguei na faculdade e cumprimentei uma sala de 60 pessoas que eu não conhecia
Lembro.
ninguém, quando eu fiz isso, foi uma quebra dessas ideias que tinha na minha própria cabeça, porque eu tava cansado de ser só isso, sabe? Eu sabia que eu não era só isso. E essas quebras, assim, foram extremamente necessárias para mim, para eu crescer mesmo. Ah, putz, até hoje ainda tem muita coisa que se manifesta, assim. Acho que, obviamente, que tem toda uma questão também de momento,
Tem. Isso conta pra
mas
caralho.
conta pra caramba. Então, assim, novamente, dando continuidade na pergunta aqui, eu sempre fui o lado que eu nunca pude escolher, eu nunca escolhi. E eu acho que isso nunca nem foi algo que eu pensava, sabe? Tipo, cansei de ouvir das pessoas, ai, meu Deus, tal pessoa é feia. Assim como você comentou, que era sempre a pessoa que escolhia, sei lá, um ponto diferente. Tipo, mano, eu tentava observar as pessoas, porque se alguém por acaso desse bola para mim, ela já não tava tão interessada no que os outros estavam falando. Ela
Já
tava
era mais
tentando.
conteúdo, né?
Exatamente. Então, assim, é outra vertente, assim, que socialmente é difícil de falar. Tipo, mano, hoje é de boa. Hoje eu chego no rolê, eu consigo falar com todo mundo com tranquilidade, mas é porque eu ralei muito para ter
Bota fé.
essa tranquilidade muito, sabe? Tipo, tive que me ferrar um fundamental e um colegial inteiro para chegar no ponto que eu tô. E tá longe de ser perfeito, mas tá bom pra caramba.
Da hora, pô. Você pegou um ponto que foi. A gente falou quando o Skype tinha travado, eu vou colocar agora de novo, que é a
Sim.
gente não escolhe como nasce. E é um fato, né? Não é como se fosse The Sims, né? Tipo, não, eu vou ter o olho dessa cor, eu quero ter muita barba ou pouca barba, muito pelo meu corpo ou pelo corpo, quero ser homem, quero ser mulher, a sobrancelha assim, o nariz assim, a orelha. Não, a gente não nasce, a gente vê ao mundo e tem, obviamente, inúmeros aparatos estéticos. Inclusive, eu comentei sobre a Gretchen, que a Gretchen, como ela foi no Flow Podcast recentemente, eu assisti. Quando ela foi, ela falou que ela se sente totalmente adolescente. Não tem problema
Viu?
nenhum em ela ser assim, muito pelo contrário. Ela tem condições de fazer procedimentos estéticos, que ela se sinta melhor, se sinta muito bem sendo desse jeito, fazendo as cirurgias dela, meu, tem que mais e fazer mesmo. Essa coisa, ah, ela não aceita a idade. Meu, se a pessoa tem condição e quer mudar, vai para cima. E detalhe, esse é um insight que eu aprendi recentemente. Eu era um pouco resistente a essa ideia, mas de fato eu senti que eu evolui bastante quando eu adquiri esse tipo de pensamento. A gente não é obrigado a aceitar quem a gente é simplesmente porque nascemos assim. É o famoso que eu falei no começo, se aceitar, vírgula aí. Se aceitar, se amar é uma coisa, só que infelizmente dependemos do traquejo social. E isso conta pra caralho perante a autoestima.
Sabe um negócio que é irônico aqui, ó? Você sabe por que que eu pinto meu cabelo?
Pode falar, desculpa.
Eu sempre pinto meu cabelo, cara, porque eu sempre quis ter cabelo branco. Eu sempre quis
Ah,
ter
que
cabelo
da hora.
branco. Desde criança. E é tipo, minha mãe sempre fala também que desde criança eu sempre tive esse pensamento, mano. Então hoje eu faço isso porque eu faço isso. Literalmente, sou eu quem faço. Eu estudei barbearia. E eu lembro que, tipo, é muito engraçado. No meu primeiro dia de estudo de barbearia, eu cheguei pro meu professor e falei que eu tava lá porque eu queria aprender a cortar meu próprio cabelo. E hoje em dia. Quem corta o meu próprio cabelo? Tipo, eu corto o meu próprio cabelo. E isso foi muito útil na quarentena, hein, cara? Isso foi útil demais.
Não, eu tô precisando pra caralho. Eu cortei meu próprio cabelo. Passei a zero 3 vezes.
Olha, tá vendo? Hoje em dia eu consigo fazer o que eu quero no meu cabelo. Dá trabalho pra caramba? Dá trabalho pra caramba. Mas quem faz sou eu, sabe? Então, tipo assim, tive estudos suficiente, não para exercer certas coisas, até porque eu não faço. É, eu não faço esse tipo de baderna no cabelo de ninguém. É, mas no meu eu faço, porque se
Top.
der errado é o meu cabelo, sabe? Eu não tenho mais problema nenhum. Eu, felizmente, como um barbeiro, eu consegui superar muitas coisas que a gente tem de problema. Por exemplo, eu deixei minha barba crescer e hoje em dia eu cuido da minha barba, cuido mais da minha barba do que do meu cabelo. Porque minha barba muda meu rosto. E isso é estético para mim, até me ajuda. Mas, por exemplo, eu tinha muita vontade desde criança de ficar careca, cara. Eu sempre tive maior vontade. E na quarentena eu dei o estalo, cara. Pô, tô fazendo nada. A gente vai ficar em casa, não tem muito o que fazer. Eu tenho tudo aqui em casa, cara. Eu tenho máquina, eu tenho tudo que for necessário aqui. Tem navalha, tem tesoura. Então, o que que eu precisar fazer, eu vou conseguir fazer. E aí eu bati um pouco nessa questão da aparência e eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi literalmente raspar minha cabeça por completo, na zero. E cara, você não tem noção do alívio que foi isso, cara.
Se for
Eu
por causa
juro
de
pra.
calor, eu tenho, mas pelo ego, não. E parabéns pela atitude, velho.
Cara, eu juro pra você, não me peça pra tirar minha barba, isso daí eu não vou fazer não. Mas, cara, cabelo, eu já tô ficando calvo, tenho 23 anos, eu já tô ficando calvo. E isso daí a gente passa, a gente vai crescendo, a gente sabe que isso daí existe. E, meu, quando você se liberta de um ponto assim, e eu tô dizendo, não tô dizendo que eu faço não, tá? Eu conheço gente aí, eu trabalhei como barbeiro, cara, eu juro pra você. É, atendi inúmeros cabelos aí que você com certeza daria risada, mas se você fizesse uma coisa errada pra tirar um fio, a pessoa ficaria muito chateada com você
Ah,
a
tenho
ponto de não
certeza.
voltar.
Boto fé.
E a aparência é um negócio muito forte, é
É
muito forte.
delicado, eu
É
tô ligado.
delicado.
Não, eu ia falar aqui, mano, eu tô sem óculos, precisa ler o comentário da Carol pra gente responder.
Opa, se você quiser falar aí, complementar o que você ia, eu leio o comentário.
Ah, perfeito. Não, eu ia comentar aqui, isso é interessante porque qualquer tipo de serviço prestado que mexe com aparência. Geralmente é 8.800, né? Tipo, você não tem meio tempo, meio termo pra errar. Errou, já era. Você perdeu um cliente, enfim. Acertou,
Sim.
parabéns. Você fidelizou um
É.
cliente. É tipo, quem mexe com essas coisas é tipo um campo minado. Ou você é muito bom e não erra, ou você é médio e não erra, mas já é melhor do que ser muito bom e possivelmente errar.
Sim, é extremamente complexo. Ó, eu vou
Leia pra
só
nós, leia pra
pra
nós.
aderir aqui, ó. Mas será que a insegurança vem de querer que todos te achem belo ou as pessoas que você acha interessante te acham feio? Não sei se expliquei bem, foi o que a Carol mandou aqui. Deu para entender? Será que a insegurança vem de querer que todos te achem belo ou as pessoas que você acha interessante que te acham feio?
Deu para entender primeiro de tudo.
Deu
Deixar o IDS
para
responder
entender.
primeiro, eu respondo depois.
Não, responde primeiro. Quero pegar o embalo nessa.
A questão da insegurança, que tem tudo a ver, né, com talvez a baixa autoestima e tudo que a gente tem conversado, eu sinto que é um pouco dos dois. Porque é como se complementassem. Se você se sente seguro porque a pessoa que você gostaria de agradar não se agradou, mas em toda a sua volta foi agradável, aquilo pode satisfazer seu ego. Tentando falar um pouco psicologicamente falando. E o contrário também. O mundo tá cagando pra você, mas a pessoa que te importa olhou, tudo valeu a pena.
Sim.
Então, provavelmente, se o seu target é a pessoa que te importa, certamente o apreço dela é muito melhor. Mas se porventura mesmo você não tiver, mas demais pessoas, demais situações estão favoráveis a você, você com certeza vai ficar se sentindo menos inseguro. Porque é aquilo, é rejeição versus a aceitação. Se você tem aceitação de quem você. Nossa, já tô romantizando, né? Se você tem aceitação de quem você gostaria de receber aceitação, compensa tudo. Enfim, agora você não teve aceitação daquela pessoa. Putz, isso magoa, isso dá insegurança. Mas todos os ademais estão te aceitando e falando: meu, é isso, da hora, e você percebe isso, também já revigora. Então, eu acho que a questão insegurança perante tudo isso é um pouco permeada por ambos. Claro que vai ser sempre bom a gente querer o orgulho, ou puxar outra vertente. O orgulho de pessoa X ou Y é mais do que excelente e vital, mas ganhando todo o ademais à sua volta, diz. E você mesmo se sente, meu, eu sinto que eu tô no caminho certo, meu ego está satisfeito, já tá mais ou menos tranquilo. Não é como se fosse uma catástrofe total. Então é uma permeação de ambas, na minha opinião.
Eu acho importante esse ponto, que também é uma conversa que, se eu não me engano, a gente teve em off, e eu acho que você vai lembrar quando eu comentar. Eu ouvi recentemente, eu vi em algum lugar, sei lá, talvez no Twitter da vida, que para as pessoas acharem a gente interessante, é extremamente importante que a gente se sinta interessante, que a gente tenha essa audácia. Não é audácia a palavra correta, mas que a gente tenha esse ponto. Eu acho que audácia dá para colocar, eu acho que não é a melhor palavra, mas acho que dá para
Ousadia,
sintetizar.
tipo, é mais ou menos.
A gente precisa ter essa aqui, ó, uma palavra que eu adoro, cara. A gente precisa ter essa malícia.
Boa.
É extremamente importante que a gente não se dê o trabalho, porque eu acho que também tem aquela do tipo, se você quiser que as pessoas tenham pena de você, você vai se comportar como alguém para se ter pena. Ou, se você quiser o contrário que seja, você vai se comportar como você quer que isso aconteça. E eu tinha lembrado de um papo que a gente teve em off, possivelmente, que foi aquela ideia básica do tipo, se você se muda para um lugar novo, você pode assumir a personalidade que você quiser. Porque
Sim.
se ninguém te conhece, você é zero. Você realmente pode
Eu sou zero.
ser quem você quiser, né? E Carol, eu putz, cara, é uma missão extremamente complexa, para ser muito sincero. É muito complexo aceitar a parada do ser estar careca, mas eu daria o maior apoio para você. Até porque se você for nova, cabelo cresce. E essa é a melhor parte da situação. Se cabelo cresce, vai lá e faz. Se você é uma pessoa mais velha e você sabe que você já tem pouco cabelo, aí eu talvez peço para você dar um passinho para trás, porque é uma parada de genética e é complicado. Cabelo é uma parada muito foda. Para homem é algo extremamente difícil. Eu acho que isso daqui é essencial para a aparência de muitos, se não todos. E para alguém superar esse ponto é extremamente complicado. Eu mesmo posso falar isso com extrema garantia, porque eu testo tudo que eu quero no meu próprio cabelo e já passei por muitas barreiras dentro dele também.
Sim, eu voltei aqui, inclusive só para ficar registrado, eu também já respondi ela aqui no Insta, mas para quem
Legal.
estiver escutando a gente no Spotify ou no YouTube, sobre ficar careca eu acho sensacional, e acho mesmo, eu acho do caralho, quando a mina tem a ousadia de raspar a cabeça. Porém, eu sei, como eu falei já aqui umas 3, 4 vezes, que muito infelizmente os julgamentos virão, independentemente do que isso possa acontecer no seu trabalho, talvez principalmente se for. Não vou dizer nem a cargo, porque a vida profissional, nossa, dá até uma tristeza falar sobre aparência no ramo profissional. Uma tristeza
Sim.
bruta. E não é sobre cabelo, é sobre tudo. Aí entra o aspecto,
Cara.
peso, altura e por aí vai. Eu não vou nem entrar na questão profissional. Corta aqui.
Isso já aconteceu comigo dentro de uma barbearia. Eu não podia ter o cabelo que eu queria dentro de uma barbearia,
Olha
cara. Eu
só,
trabalhava com um barbeiro. Eu era barbeiro e eu não podia ter o cabelo que eu queria.
isso vai dar um corte da
Tipo.
hora, vou ter que separar os
É
bagulho.
muito foda, cara. É muito foda. Então, assim. Eu dou maior apoio. Hoje em dia, tipo, eu faço essas paradas comigo mesmo e eu gosto pra caramba. Eu tenho um piercing no nariz. Eu não sei se eu teria mais piercing, eu não tenho vontade de ter mais. Mas esse piercing eu sempre quis muito. Fiz quando era jovem. Não, nem lembro com quantos anos eu fiz. Óbvio que foi maior de idade ali, mas não me lembro exatamente quando foi, não. Sei que. Putz, eu me sinto confortável. Recentemente eu mudei algo na minha aparência sutil, mas que foi muito importante para mim, foi o meu óculos, cara. Tem uma parada que a gente, por
Mudar a
vezes,
armação
não
do óculos conta muito, pode crer.
conta demais, cara. Mas, inclusive, a armação do óculos para mim é extremamente necessária. Eu não estaria sem. Eu não ficaria sem. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de usar lente de contato ou óculos, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria óculos, porque isso daqui hoje em dia para mim faz parte, sabe?
Já é
Eu me
você
sinto,
ali, né?
já sou eu. Eu
Eu,
me sinto
infelizmente,
muito
preferiria
melhor.
lentes. Tanto que eu tava sem, coloquei agora só pra chacota.
Olha só. Putz, cara, é verdade. Eu tô acostumado a te ver sem óculos, é
É, então,
verdade.
eu prefiro muito, muito mais sem. Eu já testei armações diferentes. Não é, não, não é questão, como a gente tá falando desde já há 40 minutos, né? Não é questão de feio ou bonito. Eu não gosto muito, tá ligado? Então, esse já seria o
É
motivo
algo
pra.
seu.
Exato. E aí, a Carol comentou aqui para falar um pouco mais sobre a aparência no trabalho.
Sim.
Eu vou puxar esse último ponto, que eu acho que tá chegando já o tempo.
Puxa aí, vai ser legal.
Mas, trabalho. Mano, você já deu a letra que você, como barbeiro, não podia ter o cabelo que você queria. Acho que esse é o
Sim.
cúmulo da ironia, né? Você tá no lugar
Sim.
que, teoricamente, deveria ser o mais. Não, não tem. Você tá no lugar mais. Vou usar a hype. Desconstruído possível de aparência e você tinha que manter um padrão.
Cara, e você não sabe o quanto, na verdade, ele existem ainda muitas barreiras dentro disso daqui. É papo para outro assunto, mas eu vou falar para você.
Então,
Dependendo do público que você atinge, isso ainda é uma barreira muito grande. Vai por mim, é muito grande. E eu digo mais, dentro da barbearia que eu tava, o meu maior problema não era nem os clientes, era o dono. E
mas
é isso.
respondendo então, para finalizar, essa é uma das razões de verdade, digão. Essa é uma das razões de eu ter mudado tanto de trampo, mano. Eu queria adequar o
Sério,
meu
cara?
estilo, eu queria, de verdade, mano, isso conta muito para mim. Eu queria adequar meu
Puta
estilo ao meu
merda.
profissional, porque, afinal, boletos. Já falamos sobre isso.
Afinal, boletos.
Então não tem como. Eu tive que tirar todos os piercings umas 4, 5 vezes já. Quando eu fui virar
Caraca.
professor, aí nessas de militante, eu trabalhava na Bovespa. E, meu, que se foda, 15 piercings na cara, dois na bochecha, dois na boca, dois no nariz, quatro em cada orelha.
Caraca, velho.
Depois eu posto uma foto assim no
Putz, cara,
nosso
por
Instagram.
favor, meu, por favor,
E
cara,
tem
vai
foto
ser
minha
foda.
social ainda, inclusive, com todos esses
Com
piercings.
tudo isso.
Tudo isso. E tipo, mano, eu queria que se fudesse, velho. Eu fui pra entrevista assim. Eu falei, se o momento for, esse é o momento mesmo. E quando eu entrei lá, primeiro dia de trampo, eu fui como supervisor, né? Então o pessoal me apresentando pros executivos lá e tal. E aí falavam, ah, tá podendo contratar gente assim agora? Olha o que eu escutei, Igão. Primeiro dia de trampo. Tá podendo contratar gente assim agora? Só que, meu, eu já tava preparado para isso e
Caramba, amiga.
respondi. Ah, finalmente o tempo tá passando e estão contratando não pela aparência, né? E sim pelo conteúdo. E aí a pessoa,
Meu,
oh,
nossa
muito bom,
senhora, perfeito. E eu digo para você, também já ouvi bastante isso daí dentro de onde estive. Até porque eu sempre fui essa pessoa. Quando eu digo para você que eu sempre quis o meu cabelo branco, isso daqui é uma verdade de real. Pelos poucos empregos que eu tive de fato, eu ainda assim sempre tentei ser eu dentro disso tudo.
da hora.
Obviamente que depois de crescer, depois de toda aquela batuta em relação à personalidade e à aparência e, enfim, satisfação consigo, eu sempre eventualmente estava fazendo isso, cara. Porque é sempre uma vontade, cara. Uma vontade de verdade. E aí tinha que ouvir isso, é sempre um mimimi, é sempre algo que desestimula e que a gente
É
tem que
foda.
trabalhar muito bem porque às vezes é um negocinho assim pequenininho que, putz, a gente demora muito para entender que é muito pequeno, mas na hora a gente tem uma queda tão grande que a gente por vezes engatinha por muito tempo até que a gente volte a se sentir confortável no fim disso tudo, mano. É isso. Então, dentro disso, um papo sobre aparência, um papo que rendeu mais, acho que muito mais do que o esperado, que foi difícil no início. Eu agradeço demais novamente ao estranho que está aqui, que é o Zero. Grandíssimo Zero. Eu sou o IDS. Foi muito bom estar aqui com vocês por esses 45 minutos, 50 minutos, por aí. Eu espero vocês no próximo podcast. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de seguir a playlist no Spotify. Não deixem de seguir nas nossas redes sociais, que são dois estranhos em um. Temos o perfil pessoal de cada um que também está nas descrições dos possíveis.
Tá no YouTube,
qualquer
tá no YouTube.
Site. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Twitter, tá em todo lugar.
Tá em todo lugar.
E é isso. A gente volta na semana que vem com mais
semana
um episódio de Dois Estranhos em um Podcast. Eu tô saindo aqui, deixa a sua saída na mão aí, Zero.
É, galera. Primeiramente, IDS, obrigado pelo papo. Foi muito bom, foi foda. Pra quem estiver escutando a gente no Spotify, não esquece de seguir, reforçando mais uma vez aí, isso gera um engajamento bacana. É sinal que é interessante as pessoas escutarem o que estamos conversando. Hoje tivemos bastante participação da Carol pela live do Instagram. A gente sempre grava o dia, a gente sempre grava de terça, que é o dia oficial de gravação que temos. Lançaremos o vídeo na sequência, a gente vai definir o dia ainda. Mas e pra você que tá no YouTube, por favor, não, você tá ligado o que é pra fazer. É nóis. Zero no toque. Beijo pra vocês.
See ya.